aí, gay? Fala,
Felipe Dantas. E aí, gente? E aí, Ti, como é que você tá nessa terça-feira?
Eu tô ótima, gente. A gente tá hoje no Big... Hoje não, ontem, né, que esse programa sai terça-feira. A gente gravou o Big Bicha Brasil sobre o paredão de hoje, em que a gente vai votar no Arthur, mas quem vai sair é a Thaís, certo?
Certo, a gente não tem nem o que discutir, né? Tá óbvio.
Escuta, gente, o maior drama que a gente tem acompanhado nesse último ano de podcast, que é o nosso primeiro, é o sexo na pandemia. As gays estão desesperadas. E aí a gente recorre a especialistas, claro, né? E a gente tá com o nosso querido, sim, maravilhoso, lindo, Jairo Bauer. Seja bem-vindo,
aê,
Jairo.
Ai, gente, eu tenho que tomar cuidado, porque é convidado chique, eu não posso falar as coisas, né? Mas, enfim, mas o sexo, né? Que é esse o assunto. Aqueles, né? Você está,
oi,
Jairo? Prazer,
oi,
te conhecer.
Ti. Oi, Dantas. Muito prazer conhecer você. O Ti eu já conheço de outros carnavais. A gente trabalha faz tempo.
É.
Dantas eu não conhecia. Mas o Ti me contou que tudo que ele aprendeu de sexo, ele aprendeu comigo, Dantas. Pelo menos na teoria.
Olha!
É verdade!
Não,
na teoria. Vamos explicar. Foi na teoria.
Foi na teoria, gente. Conhecimento é livro, né? Livro... Ai, eu tô nervosa.
Gente, Jairo é médico, Jairo é apresentador, Jairo é blogueiro, Jairo tem site, Jairo tem tudo. E Jairo é uma das autoridades em falar sobre sexo nesse país, Jairo. Eu te considero, assim, nesse lugar.
Obrigado, Thiago. Fico feliz.
Existe um campo do sexo que te deixa um pouco constrangido ou você já tá 100% posso falar sobre tudo?
Ah, acho que dá pra falar sobre tudo, assim, depois de todos os... falando sobre isso e tal, é difícil, assim, você ter alguma coisa que surpreenda, né? Se você entender que a questão do desejo e da criatividade humana são infinitas,
a criatividade,
né? Então, tudo é possível. Assim, o que me deixa, às vezes, não constrangido, mas que às vezes me deixa meio assim, quando eu vou responder, eu fico um pouco mais... eu não diria triste, mas assim, talvez mais preocupado, é quando a gente fala, quando tem práticas sexuais que envolvem sofrimento, ou não consentimento, ou violência, né? E às vezes a gente recebe umas dúvidas dessa, né? Aí obviamente a gente fica mexido, né? Mas eu não diria constrangido, eu fico chateado que essas coisas aconteçam mesmo com... hoje em dia, né, assim, essa questão da violência e tal, eu fico meio chateado, mas acho que todo mundo ficaria, né?
Sim. Não é legal, né?
Ai, teve um dia, gente, ai, ó, eu vou me expor, que eu fiz sexo com um cara, né, e aí eu tive que ir no... ai, gente, que ódio, não...
Eu tive
vai.
Quê?
Vai, Dantas,
eu vou falar.
Lá.
Porque é saúde sexual, a gente tem que procurar profissionais se a gente acha que a gente precisa de ajuda. Eu fui no proctologista, aqueles, né? E eu fiquei
com tanta medo. Bicha?
Você também, hein?
Dá informação.
Eu tava começando, gente, a minha vida passiva e eu tava achando estranhas as consequências de ter dado cu. E aí, sim, eu fui no proctologista e eu fiquei com tanta vergonha, gente, de conversar com ele. Mas é uma coisa que precisa fazer, né?
Ué, é tranquilo, é que nem ginecologista, o cara tá mais do que acostumado. Não foi o primeiro nem o último que ele vai ver, Dando.
No mesmo dia ainda, né?
Agora, Jairo, antes que a gente comece a consulta do Dantas, né, que você já entendeu que... a gente te convidou para gravar aqui o E aí, Gay, pra gente falar de sexo na pandemia. A situação da nossa audiência está muito difícil, as pessoas estão se sentindo perdidas, não sabem o que pode e o que não pode fazer, estão transando muito menos ou estão transando muito menos, só tem essa opção. Quem tá casado, quem tá solteiro. Eu vejo você respondendo lá no seu Instagram todo dia a dúvida de sexo. Qual é o efeito da pandemia, de forma geral, na vida sexual dos brasileiros?
Olha, eu acho que realmente, como impactou e mudou a nossa rotina em vários aspectos da vida da gente, também impactou e mudou a nossa rotina sexual. Não foi diferente em relação a sexo, né? Então, assim... grosso modo, eu gosto de dividir dois grandes grupos, Ti. Uhum. É, quem está casado, quem tem um parceiro fixo e tal, e quem não tem, né? É, quem está casado... Quem está casado, tem parceiro fixo, mesmo que estejam morando em casas diferentes, mas que estão se cuidando, né? Obedecendo as questões de distanciamento social, saindo o mínimo necessário, usando máscara toda vez que sai, evitando aglomeração, todas aquelas medidas que a gente está cansado de saber, né? É, no casal, você está relativamente seguro, né? Assim, no relacionamento está. Se vocês estão, sim, na mesma casa, né? Vocês estão teoricamente expostos à mesma quantidade de risco. Se vocês estão em casas separadas, mas se cuidando, também aproximadamente a mesma questão de risco. É, a não ser que, né, vamos supor, você está casado com um médico, né, e o cara está na linha de frente.
E aí é diferente, né?
Aí é diferente, né? Ou você está casado com alguém que é profissional de saúde, um enfermeiro, um fisioterapeuta, enfim, e esse cara também está ali na linha de frente, tal. Então, assim, obviamente a exposição a risco dele é maior. Ou alguém que não é profissional de saúde, mas não está conseguindo fazer home office, tem que pegar ônibus ou metrô todo dia para o trabalho, tem que ficar exposto no trabalho, caixa do supermercado, balconista da padaria, enfim, né, essas pessoas também, né, estão mais expostas. Mas se tomarem todas as medidas, né, as cautelas necessárias, né, ok. O problema todo, Ti, é que assim...
É quem tá solteiro, né?
É muita gente que tá solteira, né? E aí, por exemplo, né, tem gente que não faz sexo, né, há um ano, ou pelo menos mais de um ano, né? Porque...
Recebemos esse depoimento. Inclusive, enquanto você fala aí, eu converso com o pessoal aqui no Twitter do EA Gay Podcast, e tem um ouvinte bem novo que disse aqui, eu nunca fiz antes, imagina como eu estou agora.
Coitado, a vacina tá chegando, você vai transar.
O solteiro tá perdido, né, Jairo?
Olha, o solteiro, assim, que quiser ficar 100% seguro, tem muito pouca coisa que você pode fazer, né, Thiago? Então, assim, por
meu
exemplo,
Deus,
tudo que tem, a gente sabe que, assim, a transmissão do vírus, basicamente, é por via respiratória, né? Então, assim, obviamente, sexo presume que você esteja perto da pessoa, que tenha, né, uma aproximação, toque, beijo, troca de fluido, né? Então, assim, acaba que não tem como, né? E mesmo que não acontecesse nada disso, mas você estivesse no mesmo ambiente muito próximo, fechado ali com outra pessoa, teria risco, né? Então, já me mandou perguntas assim, ah, mas se eu fizer sexo, for correndo para tomar um banho, adianta?
Não, mas a saliva já foi trocada, né?
Pois é, a saliva foi trocada. Mesmo que não beijo. Ah, então, Jairo, a gente vai transar, mas eu juro para você que a gente não vai beijar. Tá, mas assim, você respira perto, você tá próximo.
É verdade.
Não é só a saliva, é a secreção. Ah, então, mas a gente vai usar máscara. Os dois transam, mas os dois estão de máscara.
Essa é uma pergunta que chegou, mais de uma pessoa me mandou essa pergunta. Sexo de máscara é efetivo? Eu tô protegido transando de máscara? Não, né? Tá respirando no mesmo lugar.
Teoricamente, se você tá com duas máscaras muito boas, né, assim, vamos supor, vai transar de N95, PFF2.
Que é a poderosona essa, né? Aquela que fecha.
É a fodona do momento.
A gente podia até fazer, né, um pé para, foda, fantásticas, A2.
Amei! O verdadeiro nome da PFF2 é esse, gente. Esse é o
Os bastidores da criação.
Nada como a pandemia pra gente ser criativo, né?
Criatividade,
enfim,
né?
Enfim, mas mesmo que os dois estejam usando PFF2, imagina assim, é mais seguro do que transar sem máscara. Concordo com essa pessoa que mandou a dúvida, mas você tem a proximidade, você tem o toque, você tem, né, as secreções que ficam. Se acaba trocando suor e tal, então teria que transar de máscara e correndo pro banho, aí depois que sai do banho, evitar passar naquele lugar que você estava.
Nossa!
É complexo.
Aí chega em casa, reza mais três Pai Nosso e reza pra não ter acontecido nada, porque o risco, depois... uma coisa que eu aprendi vendo você falar na TV ou a gente conversando, é que a gente tá vivendo um momento de negociação de risco, né?
Exatamente, administração de risco. Por exemplo, vamos supor que você mora num lugar mais ermo, você mora num sítio, numa roça, ou você mora numa cidade de praia que tem lugares mais reservados, vamos chamar assim. Aí você resolve transar com o boy, né, no mato, né? Então, sei lá, na trilha, na mata, obviamente tomando cuidado para que você não seja achado.
Né? Pois é, né? Não pega Covid, mas a polícia te pega. Aí não dá, né, Brasil?
Pois é. Então, assim, existe essa possibilidade. Ao ar livre melhora? O risco é bem menor. Ao ar livre com máscara melhora mais ainda? Opa, o risco é bem menor. Ao ar livre de máscara, acabou, sai correndo e vai tomar um banho?
Melhor ainda.
Você vai ver.
Ou seja, gente... Quando abriu o Ibirapuera, bora ali pro Bananal.
Para! Não pode lá! Que isso? Ô, Jair, você chegou a ver a história do... Eu tentei checar, eu ouvi essa história no podcast o Milkshake chamado Wanda, a história da tal cartilha do Canadá que recomendava para prevenir o coronavírus usar Glory Hole. Eu não consegui confirmar se isso é uma verdade ou não, mas isso gerou um assunto da nossa audiência, e aí eu quero te perguntar, o Glory Hole é mais seguro?
Então...
Tem que estar cada um de um lado?
Em teoria, assim, vamos supor um Glory Hole efetivo, assim, que você tem um, né, você realmente...
Só passa o pinto, não passa mais nada lá.
É. Aí, mas assim, ó, pensa num Glory Hole desse, o cara tem que, né, ele vai... Mas Glory Hole pra fazer o quê? Pra fazer sexo oral ou pra fazer penetração?
Não tinha pensado nisso. Não foram tão específicos, não, as pessoas.
A penetração assim, é difícil, porque você vai ficar batendo na madeira.
Elas estão tentando de tudo, Jair. O que tiver de acesso, eles vão tentar. Então, assim...
Olha, Glory Hole com penetração, assim, e o cara de máscara do lado...
Que situação, né? Olha onde chegou a humanidade, gente. Chegamos.
Mas assim, ó, a partir do momento que você tira a máscara, e imagina que o lugar em que as pessoas que estão praticando sexo oral talvez não estejam isoladas, totalmente isoladas, hermeticamente isoladas, né? Porque imagina num paredão de Glory Hole, tem um monte de gente ali praticando sexo oral, tá todo mundo sem máscara. Então, quem tá ali do lado de lá, né? Agora, vamos supor que é um Glory Hole artificial criado num reservado de banheiro, por exemplo.
Aquele adaptado lá.
Já tô sofisticando aqui a história. Mas sim. Aí, assim, esses reservados de banheiro normalmente não são hermeticamente fechados. Tem aberto embaixo, tem aberto em cima. Então... O banheiro é um ambiente fechado, né? É assim, ele como um todo. Então não tem muita circulação. Cada vez mais, e até foi uma recomendação, uma revisão dos riscos que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos lançou na última semana, assim, não é só a secreção, porque antes a gente falava, mantenha dois metros de distância, porque se as gotículas vão cair e tal, então 2 metros está garantido. Mas hoje é cada vez mais importante a presença do que eles chamam de airborne transmission, quer dizer, é a transmissão pelo ar, mas não só para aquelas gotículas que viajam até 2 metros, mas por micropartículas, né, assim, que ficam em uma espécie de uma nuvem de vírus.
Em lugares mais fechados, né?
Exatamente. Por isso que eles falam, então tem que deixar tudo aberto, portas abertas, janelas abertas. Mas como você vai deixar um banheiro de shopping, um banheiro...
Não tem como, né? É. Agora, Jário, eu me lembro no começo, se eu não me engano, havia estudos ou havia pesquisas para entender se havia uma possibilidade de transmissão via sexo, transmissão sexual. Tanto que pessoas perguntaram pra gente, dá para pegar Covid pelo esperma? Essas coisas caíram por terra, isso não acontece, certo?
Olha, nem por penetração, né?
É porque, assim, é tão irrelevante perto do risco de transmissão
óbvio.
Assim, tem outros vírus que têm transmissão sexual. Então, por exemplo, Zika vírus, né? Tem transmissão pelo sexo e tal. Então, talvez, Então talvez até tenha possibilidade de transmissão pelo sexo, mas assim, é perto do risco que é a transmissão por via respiratória, né? É desprezível, assim, porque, de novo, assim, vai fazer sexo de máscara no lugar aberto e não vai usar camisinha porque tá tomando PrEP e aí vai pegar pelo esperma. Sífilis, o risco é muito, né? Menor, né? É muito menor. Sim. Né? Então acho que o grande foco de preocupação é realmente a transmissão pelo ar. Inclusive, nessa revisão do CDC que eu falei para vocês agora há pouco, sim, eles falam que o risco de transmissão, por exemplo, sabe aquela mania que eu não sei se você já perdeu, eu ainda não consegui perder, de que lavar tudo que chega do supermercado?
Eu faço menos agora, mas ainda lavo umas coisinhas.
Eles falam que o risco é menos de 1 em 10 mil, assim. É muito, 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 muito pouco provável dessa transmissão por superfície. Que bastaria você, foi no supermercado, né, manuseou aquelas compras, botou no teu armário, bababá, lavou bem a tua mão, água e sabão por 15 minutos, não precisaria lavar banana, maçã... Sim. Ovo, sabe? Então, assim...
Mas existe aquele risco mínimo lá longe de poder acontecer, né?
Assim, em teoria tem, mas assim, é tão desprezível perto do risco, dos outros riscos, que assim, sim, o que o pessoal tem recomendado é assim, vamos focar no que importa, assim, que é a transmissão pelo ar mesmo, né? E aí, no sexo, isso que é... Esse que é a questão, né? Porque assim, hoje, a gente fala, vamos fazer... sexo, hoje você tem todo um arsenal para você fazer sexo com mais segurança, né?
Sim.
Então é o que a gente chama de estratégia combinada. Assim, no melhor dos mundos, todo mundo usaria camisinha o tempo todo. Do ponto de vista prático, as pessoas não usam.
Não é bem assim,
muita,
né?
Ou muita gente não usa, então você vai adicionando camadas adicionais de proteção. E hoje você tem uma série de possibilidades. Sim. A PrEP, né? Talvez seja a mais famosa, a mais conhecida delas e tal, né? Então, PrEP e os exames, as testagens com regularidade, a cada 3 meses eu vou lá fazer meus testes de IST, se aparecer alguma coisa eu vou no médico, né? Então, assim, com isso você conseguiu controlar muito o risco das ISTs, as infecções transmitidas pelo sexo, e do HIV AIDS, né? Por conta da PrEP. É quase uma coisa meio... curiosa, para dizer, não é bem curiosa a palavra que eu queria achar, mas é assim, de um lado você tem tanta proteção, né, para todas esses, para todas as vezes, e aí você não pode dar um beijo na boca porque tem risco de coronavírus. Então, assim,
exatamente. E no momento que a gente está vivendo agora, dificílimo da pandemia, audiência, pelo amor de Deus, quem puder, fique em casa, por favor. Agora sim, os solteiros foram pegos de calças curtas e chegaram muitas perguntas de masturbação. Eu escolhi uma pra você responder aqui, pra ajudar a gente, ó.
Vamos nessa.
Estou meio que viciado em masturbação. Geralmente faço 3 vezes ao dia, mas acho que com ansiedade tenho ficado mais tenso e às vezes faço 8 ou mais vezes por dia, né? O ouvinte se masturba. Chega a doer na hora de gozar, porque não tem mais o que sair dali. Devo procurar um urologista ou um psiquiatra? Ou os dois?
Não, na verdade, eu acho que o urologista, nesse momento, não tem necessidade. Porque, na verdade, ele percebe, né? É assim, ele tá usando demais, né?
Sim.
Ele tá incomodando, tá doendo, porque ele tá se masturbando demais. Então, o ideal seria esse controle. Antes de ir ao psiquiatra, eu acho que valia a pena ele tentar fazer um controle. Ele já percebeu o que está acontecendo, né?
Já.
Eu me masturbo em média 3 vezes por dia. Com ansiedade, eu tô 8. Então, assim, vamos tentar controlar a ansiedade de outro jeito que não masturbação? Vamos? Como? Vamos fazer atividade física, vamos assistir uma série, vamos dar uma volta, né? Vamos falar com os amigos, com as migas, vamos fazer um bolo, vamos...
Outro bolo, não, bate outro bolo, meu filho. Bate outro bolo, meu filho.
Né? Então, assim, vamos tentar administrar essa ansiedade de outras formas.
A atividade física é muito eficiente, né, Jair, para administração de ansiedade.
Super, super.
Assim, e não precisa fazer ginástica olímpica, é sair para dar uma volta, né?
Assim, e se, por exemplo, eu imagino que ele esteja preso em casa o dia inteiro, de repente saiu 3, 4 vezes por semana, anda 30 minutos, usa a máscara, se você for num lugar que tem muita gente, se for num lugar que é deserto, né? Vai à praia deserta, mora numa fazenda, vai andar.
Ai, você tá conseguindo ir na praia deserta aí pertinho? Uma praia, tem uma praia vazia aí, não tem?
Olha, eu tento ir para as praias aqui, né? Andar final do dia. Eu ando com os cachorros aqui atrás do condomínio.
Sei.
E aqui tem um pedaço que, assim, final do dia não tem ninguém. Então, assim, dá
para. É tão bom, né?
É, então, mas isso é em algumas cidades, não é assim a regra de boa parte do Brasil, né? Então não adianta correr na Avenida Sumaré com 200 pessoas e todo mundo sem máscara.
Nem me fala, porque eu tô a uma quadra dessa avenida maldita e as pessoas totalmente desistiram de usar máscara. Tá insuportável.
Gente, como é que pode, né?
Eu quero continuar no assunto masturbação, porque chegou uma outra dúvida aqui, que é, ó, isolado, comprei dildo, ovo tenga, assinei OnlyFans. Quais são os cuidados? Eu acho que essa pessoa está se adiantando um pouco, Jairinho, mas vamos ver, ó. Quais são os cuidados para evitar a dependência do pós-pandemia? Uma coisa que tem que acontecer é acabar a pandemia primeiro, mas eventualmente, isso acontecendo, existe o risco de a pessoa que está se masturbando mais gerar uma espécie de, muitas aspas aí, de vício, por conta de ser essa única maneira de buscar prazer?
Só usar brinquedo?
É, acho que é brinquedo, assinou o OnlyFans, tem mais coisa,
isso.
Né?
Isso, é masturbação e brinquedo, que é o que, tá, o que tá rolando pra ele agora em casa, né, isolado.
Dá pra...
Então, na verdade, acho que as duas perguntas, elas namoram com uma resposta parecida, que é assim, é a administração do teu prazer, do teu desejo, né, assim, quando que eu começo a perceber que eu tô passando do limite, né? A gente respondeu lá pro primeiro ouvinte que 8 vezes é um pouco demais, tanto é que tá doendo, então ele tem que tentar diminuir. Se ele não conseguir controlar a ansiedade, aí sim vai procurar o psiquiatra, mas tem que fazer outras coisas para controlar a ansiedade. Esse segundo, pelo que ele contou, ele tá introduzindo gadgets na vida dele,
sim,
né? OnlyFans,
Inspetor Bujinganga, tá aí.
Comprou os vibradores, os dildos e tal. E aí a questão dele é, será que quando acabar será que eu tô dependente? Não, eu não acho que, pelo que você tá contando, segundo ouvinte, não é uma dependência, é uma coisa situacional. Será que quando acabar a pandemia, eu vou continuar desse jeito? Possivelmente você vai começar a sair, vai ver teus amigos, vai pra balada, os aplicativos vão ser mais efetivos nos encontros concretos e reais, vai encontrar os boy, e aí assim, isso vai perder, o que a gente espera é que isso perca um espaço, ou possa até virar brinquedo para usar dois, de repente.
Participe, entre na brincadeira, né?
Ô, Jair, mas não é bom. Não é bom não depender mais de homem, aqueles, né? Se você gosta do brinquedo, já poupa uma dor de cabeça. Eu tenho inveja. É porque eu não sou muito de brinquedo,
cê,
não.
Tem uma galera que diz que o futuro do sexo são as máquinas, né? Machine sex, né?
Meu Deus do céu.
Então, por exemplo, você vai interagir com programas, você vai ter inteligência artificial para, né, sacar o que, que você curte, o que, que te dá prazer, você vai interagir com a máquina e você não vai precisar de mais ninguém, né? Você vai ser autossuficiente nesse departamento.
Eu acho que seria muito complicado, né, Jairo Bauer, pelo amor de Deus.
Ou descomplicado. Aqueles, né?
Eu ainda acho, eu sou meio old school, né, vocês sabem. Eu ainda acho que nada substitui uma boa interação, sabe?
Poxa, um calorzinho humano, assim. Gente, não é?
Porque tem assim, ó, tem você já viu esses gadgets mais sofisticados? Tá você com teu boy, assim, aí...
Sei.
Ele tem que ir para a Austrália para fazer o doutorado lá, você vai ficar no Brasil.
Ai, trabalhando. Aqueles fiozinhos interativos de Wi-Fi, né?
Gente, eu não conheço, me atualizem vocês dois,
tem
por favor,
um monte de coisa.
Que é?
Tem até uma coisa assim, que você faz o molde do pênis dele, por exemplo.
Sim.
Ele faz o molde do seu pênis,
sim,
ele leva o seu pênis com ele, você fica com o pênis dele aqui.
tá aí uma saída pra quem namora à distância aí na pandemia.
Você liga o pênis mecânico numa máquina... E aí vocês se estimulam mutuamente via... Que nem a gente tá fazendo um Zoom, vocês fazem um Zoom sex, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí você fica com o negócio dele na mão, ou enfim, onde você quiser.
Gema, eu acho melhor do que nada, mas se você pode ter tudo, né?
Gente, eu acho que é bom pra quando você tem aquele famoso amor de pica... Que o cara é um lixo.
Faz uma
você
pica
só
do boy, né?
Faz uma pica do boy e fica só com a pica.
Jair, eu gostei. Manda o boy lixo passear e fica só com a.
Fica com... só com a picadeira, com o molde da picadeira. Jair, eu adorei o exercício de. Eu adorei o exercício de futurologia, porque eu me senti otimista, inclusive. É, você vê, você vislumbra que com essa pandemia, pelo menos arrefecendo, a gente vai sair muito louco querendo comer e dar pra geral.
Você sabe, assim, assim, historicamente, se você pensar nos momentos pós-grandes crises, né, pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que acho que foi dessa dimensão que a gente teve, acho que a Segunda Guerra Mundial foi o último comparativo. Sim. Que a gente pode pensar, né? A gente tem, né, se seguindo a Segunda Guerra Mundial, realmente o movimento, né, das pessoas saírem às ruas, das pessoas pregarem amor livre, você tem, né, alguns anos depois, você tem toda a questão do movimento feminista, né, pós-Segunda Guerra, você tem todo o movimento hippie, paz e amor, e todo aí o amor livre, etc, etc, depois da Segunda Guerra, naturalmente, acho que talvez num primeiro momento, talvez você tenha uma tentativa de compensação de tudo isso que a gente perdeu. Então, eu acho que algumas pessoas vão dar uma despirocada mesmo, sabe? Vão ficar...
Mas aí varia de cada um para cada um, né? Talvez. Cada um.
Eu acho... É. Então, esse é um povo. Acho que tem um outro povo que vai seguir meio traumatizado por um tempo, né? Então, assim, vai demorar um pouquinho para ganhar confiança, para lidar com medo, com ansiedade, voltar a ter uma vida sexual normal. Então, também acho que vai ter um público desse jeito. E acho que tem um público que vai ficar mais... Assim, vai voltar à vida que tinha antes, né?
Eu vi uma... Eu tava lendo uma reportagem, eu acho que era na JQ americana, que existe um conceito que é o foda, né? Fear of dating again. As pessoas que já... é exatamente o contrário de foda, gente, infelizmente. Mas é o fear of dating again, que é o medo de voltar a fazer dates, a encontrar. Nos lugares em que a pandemia já não tá como tá no Brasil. Eu acho que vai ser uma fase de adaptação muito importante, né?
Um paralelo a isso, tem até gente que fala que vai ter uma espécie de síndrome de estresse pós-traumático coletivo, né? Essa coisa da gente ficou tanto tempo confinado, né? Que as pessoas talvez tenham um receio, um medo de voltar a sair às ruas, de voltar a encontrar outras pessoas. Então, se a gente fizer uma analogia com esse PTSD, que é Post-Traumatic Stress Disorder, que em português tem uma sigla que me fugiu agora, mas enfim, se a gente fizer uma analogia a síndrome de estresse pós-traumático, a gente vai, talvez tenha algumas pessoas que realmente vão ficar com essa sigla.
Eu acho
que
a gente já tá diferente, né? A gente já tá meio estranhão, eu acho. Tá complicado, tá duro, tá difícil. Por isso que chegaram pelo menos duas perguntas de uma gay e de uma ouvinte, uma mulher. Que ela perguntou aqui, devo me sentir culpada por não ter libido mais, não ter nem vontade de transar mais. Eu acho que é esperado numa situação de tamanho estresse que a libido seja afetada, né?
Thiago, é super esperado. Assim, a gente tem todos os fatores do mundo para ter uma diminuição da libido, né? É até de se estranhar quem tá conseguindo manter o...
Não, porra! Vamos aplaudir quem manteve a libido com uma salva de palmas.
Porque, olha, medo de ficar doente, medo de que as pessoas que você gosta fiquem doentes, medo de desemprego, falta de grana, um presidente imbecil. Pode falar
idiota.
Isso no podcast?
Aqui pode falar imbecil, você foi educado, inclusive.
Pode descer. Da puta que fala.
Aí, assim, a condução da resposta à pandemia no Brasil completamente acéfala, né? A gente tem índices de ansiedade e depressão maiores do que outros países do mundo.
E a gente já chegou na pandemia nesse estado, né? A gente já tinha uma crise de ansiedade e depressão no Brasil,
sim,
né?
Sim, e piorando. E a nossa resposta é uma das piores respostas do mundo em função dessa confusão toda. Além disso, né? É home office, é mudança de rotina, você não sai de casa, você fica sobrecarregado. Quem tá casado, às vezes, não aguenta mais olhar pra cara da cara metade. Quem tá solteiro tá nessa situação desesperadora que a gente tá comentando. Então, caramba, quem tá com a libido em alta?
Não existe. Sim.
Aliás, eu gostei que você tocou nesse assunto. Não que seja algo que seja uma consulta pessoal, não é isso. Mas aqui, um dos nossos seguidores comentou agora no Twitter. Para os... Para quem está casado, o convívio 24 horas não é nada bom na hora de transar. Eu posso te dizer que houve uma dificuldade, sim, porque a gente, quem está casado, e a gente tem ouvintes que são casados, você perdeu a vida fora, né? Você vê a cara da pessoa o tempo inteiro. Tem como... Não sei se conciliar, mas como que mantém a mágica, Jair? Ou desencana? Não vai ter mágica agora, daqui a pouco tudo volta do jeito que era, ou melhora um pouquinho.
Eu acho assim, lá no começo da pandemia a gente estava falando dos casais e tal, como que estava, como que não estava. Num primeiro momento a gente tinha uma onda de divórcio, de separação que vinha acompanhando a pandemia, né?
Verdade.
Da China, depois Ásia, Europa, Estados Unidos, México, América Latina, Brasil. Então assim, à medida que a pandemia ia vindo nesse sentido, essa onda de separação e divórcio também vinha acontecendo, sinalizando que muitos casais não suportaram realmente essa convivência 24 horas por dia no mesmo teto, né? Por outro lado, a gente tinha alguns casais que relatavam: nossa, a gente teve mais tempo de se redescobrir, de ficar junto, blá blá blá. Que também, né? Eu acho que assim, foi um movimento.
Mas no começo, né, já?
Pois é.
No começo, isso.
Sempre se esgota.
Pois é. Um ano depois, você não vê a rua, você não vê os amigos, você não, né, você não tem essa coisa. Eu costumo dizer que essa quebra de rotina é muito importante, né, para a saúde mental da gente e para a qualidade do relacionamento. Essa coisa de você sair do seu apartamento, andar nem que seja 10 quadras até o seu trabalho, você vê gente, você pensa, você tem teu respiro, você fica um tempo livre. Ele também, né, nessa, ele ou ela, nessa mesma situação também.
Inclusive, você é visto e vê, deseja e é desejado, tudo isso é parte desse ambiente sensual dentro de um casal, né?
Sim, claro, claro. E aí, o que acontece? Quando você chega em casa, tem novidade, né? Agora, assim...
Exato.
Agora não tem novidade nenhuma. E fora isso, você tá todo mundo mais irritado, tá mais impaciente, tá mais intolerante, tá com o pavio mais curto. E aí, assim, a sabedoria que eu acho, que eu vejo em alguns casais, é conseguir sacar, né? Opa, 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 hoje o bicho tá pegando, deixa ele lá no cantinho dele,
sim.
Não vou forçar a barra, não vou cutucar a ferida que tá aberta, amanhã pode ser eu que tô nessa situação, então, né? Então acho que é muito por aí, acho que essa é uma sabedoria para tentar manter a qualidade mínima do relacionamento, né, Ti?
E existe uma, é muito importante a gente prestar atenção, que se a gente não está sofrendo sozinho, as pessoas que estão perto da gente, familiares, marido, mulher, tá todo mundo achando muito difícil, tá todo mundo cansado, né, a gente não pode se esquecer disso, e lembrar que o outro tá aí nesse barco com você, meu filho. Não tem muito o que fazer, né?
Sem dúvida.
Agora tem uma pergunta pro Dantas aqui, ó.
Cadê? Ei, gente. Não.
Aqui, ó. Como eu faço pra transar com o Dantas? Todo dia é um sonho erótico com ele. Como que faz isso, Felipe Dantas?
Querido, primeiro que eu não sou sextoy.
Você vai mandar sua prótese pra ele? Você tá vendendo já esse produto?
Está aqui, é que nem a Kim Kardashian, né? Que fez perfume com o corpo dela. Eu achei de mau tom, gente. Eu tô na minha fase detox de macho. Em breve eu e o Thiago,
cê
a gente vai falar sobre isso.
Você tá nessa ainda, né? Você tá
não
nessa ainda. Vamos fazer esse programa de detox de macho?
Não estou transando. E é por escolha própria, não por falta de opção, viu, gente? Aqueles, né? Mas, já eu tenho uma dúvida. Que assim, conversando com meus amigos e tal, vivência, essas coisas, eu vejo que tem pessoas, por exemplo, dois garotos que se querem muito. E aí, eles... Isso foi histórias que eu contei, viu, gente? Não é exemplo pessoal, não. Aí, eles fazem uns combinados, tipo... Ok, a gente tá querendo muito se ver, muito, muito, muito. Estamos dispostos a fazer 15 dias de isolamento total. E aí passaram esses 15 dias e a pessoa vai, e eles vão se encontrar com um beijo e tudo, né? Você acha que isso é um combinado legal? Tipo, porque são combinados que surgem, tipo, eu acho que agora quando as pessoas conversam no aplicativo, elas meio que querem saber se essa, ok, vou ver essa pessoa, mas ela tá aí rodada, indo em bar, indo em não sei o quê. Você acha que esses combinados são, de certa forma, uma forma de tentar arriscar, mas não tanto?
Olha, eu acho que sim, Dantas. O Thiago lembrou bem que a gente tem usado um termo que é essa história de gestão de riscos, né? Assim, como que a gente lida com os riscos. Então, vamos supor que eu te conheci no aplicativo, Dantas. Eu fiquei muito afim de você e você ficou muito afim de mim. Olha que romântico. Aí, a gente tá louco pra passar uma semana loucamente internado ou no meu apartamento ou no seu. Aí, o que, que a gente combina? Bom, então, ó, vamos se cuidar, vamos ficar 15 dias em casa, né? Mas 15 dias em casa significa 15 dias em casa, né? Quer dizer, se eu descer para a padaria, para o supermercado, eu vou usar uma máscara boa, de repente eu vou reduzir as minhas saídas, vou pedir delivery do supermercado, né? Eu vou me cuidar, assim, como se eu... Assim, eu estou cuidando de mim, mas eu também estou cuidando do outro, né? Então, assim, se eu me cercar de todos esses cuidados, obviamente, né? O risco de vocês, já que vocês estão praticamente isolados, cada um na sua casa, por 10, 15 dias, que é o período que a gente, né, hoje a gente entende como período de segurança maior, né?
Sim.
Ok, aí vão em frente. Agora assim, mas eu não tenho nada, Dantas, eu também não tenho nada. Mas aí a gente só precisa tomar cuidado com essas questõezinhas, né? Porque assim, olha, eu não tenho nada, você não tem nada, a última vez que eu saí faz 3 dias, você também, vamos encontrar. Só que a gente sabe que, a incubação pode ser maior de 3 dias, outro dado, hoje saiu um estudo lá da Inglaterra que 50% das pessoas infectadas na Inglaterra não tiveram nenhum sintoma. Então, a gente trabalha com esse universo.
É muita gente, Jairo!
Que de um terço a 50% das pessoas que pegam o coronavírus não vão ter nada. E a gente não vai saber, só que essas pessoas transmitem, né?
Exato.
Outra coisa importante. Eu acabei de ter, Jairo, eu não vou pegar de novo aí nos próximos 5, 6 meses, estou seguro.
Não, é verdade.
Assim, você pode não pegar, mas você pode transmitir, exato, né? Tomei vacina, Dantas. Pode vir que eu tô fervendo.
Essa é a questão.
Eu tô bem.
Inclusive,
eu
muito
tomei.
Bem. Muito bem mencionado.
Tá vacinado,
Jairo? Porque.
Tomei 2 doses já. Sou médico.
O Jairo já tomou as 2 já.
Chegou na minha faixa.
É verdade,
de...
né? Old. Aê!
Old,
gente,
não.
Gente, Jairo tá liberado, tá vacinado. Mas não é assim que funciona, né, Jairo? Tomou
então,
as 2 doses.
É isso. Né? Assim, não é só a questão das 2 doses. Inclusive, eu. Em estando vacinado, eu diminuo ainda, assim, primeiro a proteção não é total com as vacinas que a gente tem no Brasil, né, em torno de 50%, mas se eu eventualmente me infectar, Dantas, a chance de eu saber que eu tô infectado talvez seja menor do que alguém que tá aí fora, né?
Sim.
Porque talvez eu esteja com vírus, não manifeste nenhum tipo de sintoma, mas eu posso eventualmente transmitir. Então eu também posso ser, eu posso expor o meu parceiro e a minha parceira a risco, entendeu? Porque, assim, vacinado hoje, até onde a gente sabe, né, não é igual a não transmite, pode transmitir. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Israel, eles começaram a liberar eventos para vacinados, né? Por quê? Porque possivelmente 2 vacinados, mesmo que um tenha, né, a chance do outro vir a desenvolver é muito pequena. Então,
diminui, né?
Mas, por exemplo, eles não liberaram eventos de vacinados para não vacinados, né? Por quê? Porque você não sabe o que está
acontecendo. Aí aumenta o risco, né? Jairo, outra pergunta que chegou aqui. É natural, durante esse período de pandemia, de isolamento, aflorarem desejos eróticos inusitados? Eu fiquei muito curioso para entender o inusitados. Mas a mente pode ficar mais criativa na escassez de sexo?
Eu acho que a minha ficou. Pode ficar assim, eu acho que fica, né? Assim, porque você tem que trabalhar mais no campo da fantasia, né? Já que a realidade se apresenta com poucas alternativas, né? Eu acho que a gente acaba migrando mais pro campo da fantasia.
A cabeça vai ali, né? Famosos, né? 3, 4, 7, 9, 20 pessoas. A gente faz o que pode. Eu queria encaminhar pro final do programa e eu queria passar uma mensagem legal para a nossa audiência. E chegou uma pergunta tão interessante aqui e eu acho que você vai conseguir ajudar a gente. Olha só. Bom dia, Ti e Dantas. Tudo bem? Olha, gay dá um jeito para tudo, mas como vocês acham que vai ser um novo approach? O que você ia falar, Dantas? Você ia tirar sarro da audiência, né? Depois a gente perde seguidores, ó.
Tá,
é isso,
desculpa,
que
vai, pode continuar.
Mas como vocês acham que vai ser esse novo approach? Em vista que a aproximação gerou um trauma em algumas pessoas. Você falou um pouco disso, que talvez algumas pessoas tenham até medo, né, de sair de casa, ou de ir para lugares muito fechados. Eu, inclusive, posso ser uma delas. Mas não é isso. Você acha que vai ter como vai ser esse novo approach, assim? Eu acho que a gente não desaprende a andar de bicicleta, certo?
Eu acho que não desaprende. É engraçado, né? Porque assim, é difícil a gente às vezes pensar numa tendência para todo mundo, né? Se você pegar e abrir o seu aplicativo aí do lado agora, por exemplo, der uma. A nível de curiosidade, tá, Thiago?
Sei, não. Ah, eu só tenho aplicativo que é para questões de trabalho, imagina.
É
lógico.
É o cardápio, né?
É o cardápio.
Então, assim, se você abrir o seu aplicativo agora, você vai encontrar de um tudo. Você vai encontrar gente que já decretou o final da pandemia, não tá nem aí.
Ah,
muito, muito, muito. Eu acho que, assim, talvez a esmagadora maioria das pessoas que estão nos aplicativos não estão muito, não estão se importando muito com essa questão ou estão relativizando essa questão, né? Muito, muito,
desencanaram.
Muito. Tem gente que tá numa vibe assim, ah, no momento eu tô aqui, mas só para conhecer, gente, só para conversar.
Ah, não, não gosto de papinho.
Mas Dantas, vai pegar Covid, vai pelo menos conversa com alguém, alguma
putaria,
né? Não,
não usa aplicativo. Né? É verdade. Ah,
olha, o seu detox de macho tá insuportável, tadinho, mas tá muito radical.
Mas, por exemplo, ó, você pega um streamer que tá acostumado a jogar o tempo todo, assim, um cara até fissurado em game. Você pega um grinder, ou um, como chama o outro?
Um scruffer. Um hornet.
Não sei, gente. Não sei o nome dessas coisas, não.
Enfim, pega alguém que usa algum desses aplicativos. O cara, assim, boa parte das comunicações do cara, das interações do cara, acontecem pelos aplicativos.
Exato.
Assim. Às vezes até mais do que redes sociais, né? Então, redes sociais é com os amigos e pretês, ficantes e prospects rolam nos aplicativos. E aí o cara fica lá, mas não tem coragem de encontrar, porque afinal de contas tem pandemia, mas ele vai, né, ele vai cultivando, vai ampliando.
Troca umas nudes, né, vai conversando, fala umas putarias, eu acho que é uma forma de exercitar a sexualidade
super,
também, não é?
Super, super, trabalhar no campo da... Mas precisa encontrar alguém que tá na mesma vibe que quer topar, que se pegar alguém que fala assim, ai, que saco, não tô afim de papo, aí ok, aí um tá atrapalhando a vida do outro. Agora, de repente, assim... Eu tenho visto também, Thiago, outro movimento curioso, que assim, gente que está achando, tem mais tempo de investir, porque assim, os aplicativos é uma coisa muito reativa, muito impulsiva, né?
Sim.
Tipo, tô aqui, você tá aí, bateu
bora,
tesão, você
tem local, tá... vamos.
Ó, e aí eu tenho visto assim, um approach, não só por aplicativos, mas por redes sociais também, assim, de gente que assim, que ó, não dá para encontrar agora, eu sei que tá difícil, mas... Pô, eu curto você, blá, blá, blá. E você vai desenvolvendo uma história. Então, quando isso acabar, quem sabe algumas dessas histórias vão sair das prateleiras, das geladeiras, das gavetas.
Ah,
e,
é verdade.
Né?
Olha, ai, que legal, eu espero que sim, gente, eu sou muito romântica, não dá, eu já amei essa mensagem agora, vamos acreditar, gente, que vem um período mais legal, e aproveitem para conhecer pessoas e conversar com segurança, meu povo.
Eu acho que a gente vai estar tão mais feliz quando tudo isso passar, ou quando a gente estiver muito próximo ao fim, que eu acho que, naturalmente, quem está sozinho... talvez se abra mais para o outro, né? Não só, não tô falando só.
Vai gente. Cada um também. Que a pessoa quiser abrir, ela abre. Eu não tenho nada com isso.
Abre assim, eu pensei no sentido mais simbólico. Assim, se abre para uma história.
O coração. Abriu o coração, não as pernas.
As pernas também.
Ai, Jairo, que conversa gostosa. Obrigado por ter topado participar, viu?
Sim. Imagina.
Você tem mais uma pergunta, Dantinhas?
Não, eu só ia comentar que eu acho que...
Eu
acho que quando as coisas passarem, a gente vai valorizar tanto umas coisinhas que a gente nem dava atenção, assim...
Uhum.
Sei lá, sair... A vez que eu fui pro Ibirapuera, antes das coisas fecharem, gente, pra mim... Sabe, eu queria aproveitar cada canto daquele lugar, queria tirar o proveito de tudo o que, sabe, tava ao meu redor. Eu acho que vai ser muito isso quando tudo passar.
Eu espero que sim, espero que sim. Jairo, como que a gente te acha nas redes sociais? Dr. Jairo Bauer, não é?
Sim, o Instagram, que é a rede que o pessoal me acessa mais, é Jairo Bauer Oficial. Pode me achar lá. O site, que é bem bacana, a gente tá bem ativo aí na produção de conteúdo.
Gente, mas são as 30 matérias por dia, vocês não podem acreditar.
10.
Já é bastante.
É bastante.
Não, é muito.
E, enfim, o site é o Jairo, é doutorjairo.com.br, tá lá, tá hospedado lá no UOL, doutorjairo.com.br, e o Instagram. Por aí o pessoal vai me achando no resto. É fácil.
É isso aí. Gente, as dúvidas. O Jairo respondendo dúvidas no Instagram é imperdível. Quem não viu ainda deveria ver. É muito, muito bom.
É caixa
bom.
De perguntas?
Tudo
tem. Eu acho que chega de todo lugar, né, Jairo? Chega e-mail, chega caixa de perguntas, chega DM.
Até meu WhatsApp eles arrumam.
Até esse WhatsApp. Esse WhatsApp vale ouro. Dantinhas, como que a gente te acha nas redes sociais?
Eu sou arroba apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter. E nós, podcast, somos E Aí Gay Podcast no Instagram e no Twitter.
Eu sou arroba Luxo e Riqueza no Instagram, arroba Twitter no Twitter. Eu sigo o Jairo no Twitter, mas ele nunca tá lá, gente. Então, acho que vamos fazer essa campanha pra ele entrar no Twitter com tudo agora. Bom, nos vemos sexta-feira.
Nos vemos sexta-feira. Boa semana, gente.
Valeu, obrigado, Jairo.
Tchau, pessoal. Beijos. Fui.